Depois de se ter falado do pão de medronho, de eu próprio já o ter provado, quis saber como é que, afinal, tudo isto começou e qual até a base científica, porque não estamos a falar de algo que nasceu assim de repente. Foi muito bem pensado, foi muito bem estudado e um dos protagonistas, ou o principal mentor, está em direto comigo. Bom dia, professor Rui Lopes.
Bom dia, José Candeias, e bem-haja por esta oportunidade de estar aqui na Antena 1 a falar um pouquinho do projeto, da história e da importância do pão de medronho.
É Beirão, logo medronho também está associado às suas raízes, e eu penso que é por aí que podemos começar. A influência da beira, da natureza, que o despertou para podermos chegar a um pão de medronho, não é?
É bem verdade, eu sou beirão de alma e gema. Eu sou natural de Proença Nova, mais concretamente de uma pequena aldeia da Maljoga.
Maljoga.
Coração da Beira Baixa.
Exato.
E, portanto, o medronho, de facto, está em mim desde que eu sou gente. Eu, desde miúdo, que apanhava medronho com o meu pai e com o meu avô para a produção de, essencialmente, aguardente. Aliás, uma prática comum nas nossas aldeias beirãs.
Que as pessoas sempre associam apenas o medronho a isso, não é?
É bem verdade. Aliás, eu hoje em dia, quando ando por aí, de conferência em conferência, de palestra em palestra, ou a apresentar o pão de medronho, as pessoas, a primeira coisa, pão de medronho? Eu já tinha ouvido falar de aguardente, agora de pão. Nunca tinha ouvido falar, nem fazia ideia que era possível fazer pão de medronho. E, aliás, ainda há quem às vezes questione se tem álcool, porque a primeira ideia que
pois é.
As pessoas têm é que é feito com aguardente. Não, não é feito com aguardente, é feito com medronho. E, portanto, o projeto nasceu exatamente ali na Maljoga, numa brincadeira associativa, num ateliê de pão, já há 11 anos, em que eu misturei medronho com uma massa de pão de trigo normal e saiu um pão até interessante. Não foi por acaso, foi porque eu já tinha lido alguns trabalhos científicos sobre as propriedades químicas do medronho.
Que são riquíssimas, não é, professor?
São riquíssimas, sim. O fruto, o medronho, é talvez dos frutos vermelhos mais ricos, mais complexos do ponto de vista químico e, por conseguinte, mais ricos do ponto de vista nutricional, quando comparado com muitos outros frutos vermelhos que estão no mercado global. E o mercado, e o medronho está apenas, eu diria que, a ser utilizado para aguardente. E agora, também para pão.
O senhor é formado em ciências nutricionais, portanto, conte-me um bocadinho do seu percurso académico, até, digamos, pela inovação, pela licenciatura, portanto, pensou em dietética.
É de facto, um percurso sui generis, e o pão está sempre, este pão de medronho está ligado à minha formação académica. Eu sempre trabalhei na área da restauração, fui professor do ensino profissional durante 20 anos, neste momento sou professor do Politécnico de Leiria, e fiz a minha primeira graduação em gestão turística e hoteleira na Escola Superior de Turismo e Mar, em Peniche, do Politécnico de Leiria, e especializei-me na área da restauração, de resto, a área em que sempre trabalhei toda a minha vida.
E gosta de cozinhar.
Adoro cozinhar.
Pois, claro.
Se não tivesse esta habilidade de cozinhar, eu não sei se teria chegado a esta forma, porque é preciso ter também um pensamento simples em investigação alimentar, muitas vezes. O pensamento é complexo porque mexe com muitas variáveis, é necessária muita tecnologia na indústria alimentar e é preciso às vezes trazermos para a inovação alimentar um pensamento mais simples, metódico, mas simples, porque às vezes as soluções, e para o medronho isso foi muito importante, porque tivemos que encontrar, para o pão de medronho foi muito importante, porque tivemos que encontrar soluções tecnológicas sobre as quais muitos investigadores andavam à procura de encontrar uma solução há muitos anos. E foi através de coisas simples que eu consegui resolver alguns constrangimentos que trabalharam.
Quanto tempo é que o senhor demorou até chegarmos à beleza do pão?
Era isso que eu ia contar. Bom, e então, quando há 6 anos atrás resolvi voltar a estudar e fazer uma nova licenciatura em nutrição e dietética, sou nutricionista, membro da Ordem dos Nutricionistas.
Muito bem.
Foi nessa altura que eu já levava o projeto na bagagem e quando cheguei à Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria,
conversei
com a minha coordenadora, a professora Vânia Ribeiro, e com a professora Susana Cardoso. Falei-lhes deste projeto que já trazia, já estava na altura até a trabalhar em termos de análise de mercado, estava a tratar do registro da marca e patente do produto, porque já tinha percebido que havia ali valor. Só que precisava de conhecimento, precisava de fazer investigação para chegarmos onde chegamos hoje. E nessa altura, em 2014, falei com estas professoras que me incentivaram a fazer algum trabalho de investigação e demorei 6 anos, e foram de facto 6 anos, para chegarmos ao ponto que chegamos o ano passado. foi conseguirmos resolver todos os constrangimentos que o medronho, os desafios que ele nos apresenta, sim, para poder ser trabalhado na indústria e ser depois, posteriormente,
você juntou-se, em Monte Redondo ao Ritos do Pão, não é?
É, é verdade, é verdade. Pelo caminho, cheguei a uma fase que tinha que sair do laboratório e pegar no, nos modelos laboratoriais que tinha e aplicá-los na indústria, porque depois há ajustes que temos que fazer. E precisava de um parceiro. Apareceu-me o Nuno Gonçalves pelo caminho, e ainda bem, e em boa hora, que é o dono da Ritos do Pão, que abraçou e se entregou e colocou à minha disposição os recursos da padaria e o seu know-how para depois ajustarmos a fórmula para a indústria. Foi o que fizemos nos últimos 2 anos, fizemos esses ajustes, fizemos muitos testes, em simultâneo depois vamos trabalhando, quer dizer, com outras indústrias que estamos a trabalhar, porque este pão não basta juntar medronho e farinha, não é assim.
Não é assim.
É muito, muito complexo, claro. envolve, na verdade, 4 sistemas industriais distintos, porque aquilo que sempre tive em mente era colocar no mercado um pão que tinha que cumprir vários requisitos. O primeiro tinha que ser um pão bom, tinha que ser um pão que as pessoas gostassem. Qualquer coisa que as pessoas olhem e dizem, olha que pão bonito. Mas depois, quando comem, quando...
Leve.
Levam-no e levam o pão para casa e sentem que é um pão com um aspecto rústico, um sabor rústico. É um pão bom. Portanto, é um pão levezinho,
leve,
do ponto de vista da concepção.
Estamos também a dar importância a este pão por este elemento essencial e que lhe dá o nome, que é o medronho, mas também porque ele é feito a partir de farinhas não corrigidas, portanto, até de longevidade superior, não é?
É verdade, é verdade. E então, o segundo objetivo que eu tinha que cumprir era que ele fosse nutricionalmente rico.
Rico.
Ou seja, que preservasse, por um lado, ao máximo as propriedades naturais do fruto. Não podia ser uma fórmula com aditivos de síntese, não tem nenhum aditivo de síntese, a farinha não tem nenhuma correção. A fórmula não tem nenhum aditivo, que normalmente nós encontramos aí nos pães,
pois,
alguns aditivos auxiliares tecnológicos que são permitidos por lei. Este não tem nenhum aditivo. Portanto, é uma fórmula de pão natural que só tem medronho, farinha, sal, levedura e água. Agora, tem muita tecnologia no processamento do
pois
fruto, sim, que lhe garante a preservação de todos os minerais, garante a preservação de vários compostos orgânicos voláteis. Agora, nós conseguimos preservar com este processamento do fruto alguns dos flavonoides, alguns dos alguma atividade
antioxidante.
Que até o momento conseguimos validar cerca de 14% de atividade antioxidante. E essa era talvez a nossa maior meta, era garantir uma estabilização da fruta na indústria que, ao ser incorporada no pão, que vai depois assar a temperaturas de 220 graus, não se deteriorassem esses compostos bioativos.
O medronho, quando entra no pão, vai quê? Em pó, em farinha, em massa? Como é que ele entra?
Vai em diferentes texturas,
ah,
é verdade.
Ok.
Nós também fazemos uma farinha, mas vai em farinha, portanto, vai num pó, vai numa polpa, vai num sumo. Portanto, nós separamos os componentes todos do fruto para depois os tratarmos de acordo com as suas características físicas e químicas, para depois os incorporarmos na fórmula, preservando ao máximo o seu
muito
valor nutricional. Claro que isto é um trabalho de muito conhecimento, muita investigação, mas
pois,
há uma equipa de apoio por detrás de tudo isto, eu, mentor, e que ando à frente de tudo isto. Neste momento estou a comprar toneladas e toneladas de medronho, queria ver se chegava a 20 toneladas para ir chegar ao mercado nacional, mas há aqui por detrás 4 pessoas que são essenciais. O Nuno Gonçalves, de Ritos do Pão, Ana Augusto, minha colega do Laboratório de Sete Mares, a minha orientadora de mestrado, a professora Susana Silva, e a Susana Cardoso,
também
orientadora de mestrado, que me têm dado todo o apoio. E portanto, é nestas pessoas que me têm apoiado para chegarmos aonde já chegámos hoje. Agora queremos chegar ao mercado nacional, porque queremos que este seja um pão, digamos que democrático, que possa chegar a todo lado. Estamos a trabalhar
e que possa ser, afinal, um exemplo para outros que possam surgir e também baseados neste conhecimento e principalmente preservando qualidades e dando saúde. Sr. Professor, eu não queria terminar esta conversa sem também associar tudo isto àquilo que o senhor aí disse. O senhor falou em toneladas de medronho, então quer dizer que também poderemos estar a ajudar a recuperar, olha, vegetação, plantas endógenas, a recuperação da nossa flora e também rendimento aos produtores, floresta por aí?
Sem dúvida. O pois. Medronho está entre nós há milhares de anos.
Exatamente.
Havia uma prática nas nossas terras no interior. Antigamente toda a gente apanhava medronho, ou destilava, ou entregava quem tivesse um alambique para fazer destilação.
Senhor professor, ou sabíamos a árvore e comíamos diretamente.
Isso, que era o que eu fazia e continuo a fazer.
Exato.
E isso era rendimento que entrava nas famílias, na pequena economia.
Mas era pouco.
Mas sabe que hoje em dia nós podemos, com conhecimento e com atrevimento, conseguimos transformar esse pouco em grande valor. E é isso que nós estamos a fazer com o pão de medronho e com todos os outros projetos que já estou a trabalhar noutro tipo de...
Há outras instituições metidas claro. Nisto, as câmaras municipais, que podem ter um papel ativo. Olha, como é que
claro.
É?
As câmaras municipais podem e não devem ter um papel operativo no desenho das estratégias para os seus municípios, em particular do interior. Há outros institutos, para além do Politécnico de Leiria, sei que o Politécnico de Bragança está a trabalhar também muito bem, utilizando a matéria-prima que a floresta do interior nos proporciona. Portanto, há muitos trabalhos e há muitos grupos de investigação dedicados a este tipo de fileiras, que eram antigamente fileiras que não tinham expressão económica, mas que nós hoje, com o conhecimento que existe, podemos transformar estas pequenas economias familiares em economias ainda familiares, mas com uma escala e com uma valorização dos territórios e dos terrenos.
E é isto que é o futuro, exatamente.
Reconvertendo terrenos que estão baldios, aqueles que ardem ano após ano, porque não têm rendimento, as pessoas não investem. No dia em que as pessoas começarem a ver que vale a pena investir em medronho, porque ele até é bem pago, e eu confesso, e digo com toda a franqueza, os meus fornecedores sabem-no disso, sempre tive esta visão: se o negócio não for bom para o produtor, também não é bom para quem compra o medronho, não será bom para o padeiro, não será bom para o mercado, para a fileira e para a cadeia de valor. Nós temos que saber valorizar a matéria-prima, temos que a potenciar ao máximo, acrescentando-lhe valor. É o que estamos a fazer. Porque, repare, no Algarve compram massa de medronho para fazer aguardente a cerca de 1 euro o quilo. É impensável eu investir em 10 ou 15 hectares de medronhal para depois vender o fruto a 1 euro. É pouco, é mal pago. Portanto, temos que valorizar melhor ao produtor para incentivar quem tem os terrenos a fazer investimento, a preservar os ecossistemas, porque o medronheiro, ainda por cima, é uma das árvores de inverno que garante melhor equilíbrio nos ecossistemas, porque ela tem, nesta altura, é das poucas árvores que tem flor. E se tem flor, tem alimento para as abelhas e para todos os insetos polinizadores, que permitem, quer dizer, uma manutenção mais eficiente dos ecossistemas, dos habitats dos nossos territórios.
E depois o senhor, até como está ligado à área, venha ao mel, que também é muito bom.
É verdade.
O que é que o senhor agora anda a pensar? Isto é aperfeiçoar o pão ou tem outra ideia? Há eureka?
Também há eureka. Eu espero que saiba a eureka, mas há dois objetivos neste momento: é colocar o pão no mercado nacional, chegar ao mercado global, e estou a trabalhar bastante nas últimas semanas e nas próximas nesse sentido. Aprimorar a fórmula também, isso há de ser sempre um objetivo, mas formular outras, ter outras fórmulas de pão que incorporem outro tipo de aporte nutricional, com outro tipo de valências nutricionais, ou diria com outra funcionalidade nutricional. Para além disso, estou a trabalhar noutros projetos de investigação para outras matrizes alimentares que incorporam medronho. E de facto sou um apaixonado por medronho. O medronho tem um potencial químico enorme, tem um potencial enorme na indústria alimentar, e estou a desbravar esse caminho. Eu diria que depois da aguardente, que tem séculos já na nossa tradição, eu diria que gastronómica, e é verdade, não deixa de ser um produto gastronómico, mais no Algarve do que no resto do país, mas estou a trabalhar noutro tipo de matrizes alimentares para além do pão, que acredito que podem valorizar muito mais a economia do medronho. E, portanto, eu acredito que nos próximos anos vou poder apresentar ao mercado outro tipo de produtos. Claro que é um trabalho que carece de parcerias com indústrias
claro.
Da área alimentar, e é o que estou a fazer também, a dialogar com várias indústrias neste momento, para que no próximo ano possamos ter algumas surpresas noutros produtos alimentares.
Será esse um dos nossos futuros?
Há duas coisas que são muito importantes quando nós pensamos em inovar. Há uma fase que é a fase da investigação, e a investigação basicamente eu resumo em transformar dinheiro em conhecimento, mas depois há a segunda fase, que é a fase da inovação. Portanto, a investigação transforma dinheiro em conhecimento. O investigador vai para o laboratório, e que de facto é caro, a investigação é algo que sai caro, mas depois é preciso pegar naquele conhecimento e transformá-lo em inovação, que é a fase de transformar o conhecimento, novamente, em dinheiro. Isto é um ciclo perfeito. Agora, muitas vezes o que nos falta é fazer esta segunda fase. Muitas vezes o investigador fica muito fechado no laboratório, na sua zona de conforto, com os seus pares, e às vezes falta-lhe este traquejo para ser disruptivo e ter a coragem de ir falar com as empresas, dialogar com os empresários, com os empreendedores, apresentar as suas ideias, e não é fácil.
Justifica-se cada vez mais a aposta na ciência e nos empreendedores, não é, Sr. Professor?
É bem verdade. Nós temos que nos mostrar muito mais, temos que mostrar muito mais o nosso trabalho. Também precisamos ser inquietados pela indústria. Tem que haver uma maior aproximação.
Exatamente. Temos aí grandes ideias para este futuro que agora tanto se fala, de dar a volta por cima, de pensarmos em coisas novas, valorizarmos o interior e apresentarmos o que é nosso e do bom, que é isso que o mercado cada vez mais exige. Sr. Professor, foi um prazer, um grande abraço.
Obrigado.
Parabéns. Obrigado. E até uma próxima oportunidade que, com muito gosto, quereremos ouvi-lo noutros conhecimentos.
José Candeias, bem-aja e até sempre, como nós dizemos lá no interior.
Muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado.